Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 13 minutos desta segunda-feira, dia 10 de setembro.
Bom, na última quinta-feira, quando estávamos no ar com a edição da tarde do Rádio Fiscar Notícias, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, havia acabado de sofrer o atentado no qual ele levou uma facada. Naquele momento, as informações ainda eram bem desencontradas e nós terminamos aquela edição do jornal falando sobre o post que o Flávio Bolsonaro, filho do deputado, fez numa rede social dizendo que o ferimento era superficial, o que ele chegou até a confirmar também em entrevista à Globo News, mas nós sabemos que mais tarde isso não se confirmou. Então agora vamos aos fatos. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, levou uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, por volta das 3:30 da tarde da última quinta-feira, dia 6 de setembro. Ele era carregado nos ombros por apoiadores no meio de uma multidão quando Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, se aproximou e o feriu na barriga.
Bolsonaro foi socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia da cidade. Ele teve lesões nos intestinos delgado e grosso e, segundo os médicos, a facada foi profunda e também atingiu uma veia no abdômen, o que causou uma grande hemorragia interna que o fez perder quase metade do sangue do corpo.
O candidato recebeu transfusão de sangue e também passou por uma cirurgia de alta complexidade. Seu abdômen foi todo aberto para que os danos pudessem ser tratados. 5 cirurgiões e 2 anestesistas trabalharam nessa operação, onde foi retirada a parte lesada do intestino grosso e o intestino delgado foi costurado. Os médicos ainda fizeram uma colostomia, que é um procedimento que conecta o intestino a uma bolsa fora do corpo, evitando assim que as fezes passem e possam causar alguma infecção no local onde aconteceu a perfuração. Bolsonaro também agora deve ser submetido a uma segunda operação para reverter esse procedimento. Depois da cirurgia, ele foi levado para a unidade de terapia intensiva do hospital, onde ficou até amanhã de sexta-feira, quando foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Em um vídeo gravado ainda na Santa Casa de Juiz de Fora e divulgado pelo site O Antagonista e nas redes sociais pelo senador Magno Malta na madrugada de quinta para sexta, Bolsonaro diz que nunca fez mal a ninguém e que se preparava para os riscos da campanha eleitoral. Abre aspas. Até o momento, Deus quis assim. Eu me preparava para um momento como esse porque você corre riscos. Mas de vez em quando a gente duvida, né? Será que o ser humano é tão mal assim? Disse ele.
Agora, segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital, Jair Bolsonaro apresenta uma nítida melhora clínica e laboratorial e continua em evolução. Mas tem também uma leve anemia em decorrência do sangramento inicial. Ouça o que diz o comunicado, abre aspas. A circulação do intestino para o fígado está preservada e a paralisia intestinal decorrente do grande trauma mostra sinais de que está em regressão. Ou seja, é possível que nos próximos dias a função intestinal se normalize e o paciente possa voltar a ingerir alimentos por via oral, foi o que disse o boletim médico. Ainda de acordo com essa nota, não há nenhuma evidência de infecção.
Agora, os principais riscos à saúde de Bolsonaro neste momento são infecção, por causa do vazamento de massa fecal na cavidade abdominal provocado pela facada, pneumonia e trombose. Ele deve ficar pelo menos mais uma semana internado e a recuperação para além do hospital não é tão rápida. Ele deve retomar as atividades apenas daqui 20 dias, o que muda totalmente o cenário de sua campanha.
Na tarde do último sábado, Flávio Bolsonaro, um dos filhos, né, do presidenciável, postou nas redes sociais uma foto do pai numa poltrona da UTI no Hospital de São Paulo e na imagem ele aparece fazendo um sinal de armas com as mãos. Questionado na porta do hospital sobre esse gesto, um outro filho do candidato, Eduardo Bolsonaro, disse que esse sinal já é uma marca registrada do seu pai devido à posição dele contra o desarmamento. Eduardo disse também que não vê nada de prejudicial no gesto ou algo que possa gerar a violência.
Manifestantes pró-Bolsonaro se reuniram ontem no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. No Rio, o ato foi na praia de Copacabana, na altura do Posto 6, na Zona Sul, no fim da manhã. Flávio Bolsonaro, filho do candidato, participou do protesto e falou sobre o atentado contra o pai. Abre aspas. Foram dias difíceis que passamos agora. Ver seu pai carregado. Por que um terrorista tentou tirar a vida de um homem que traz esperança para milhões de brasileiros? Meu pai está mais forte do que nunca. Graças a Deus, meu pai está bem, se recuperando a cada dia. Já conseguiu caminhar ontem, afirmou ele.
A caminhada, na verdade, faz parte do tratamento multidisciplinar que Bolsonaro tem passado por esses dias, não é? Em nota, a Polícia Federal, por sua vez, afirmou que o candidato contava com a escolta de policiais federais na hora do atentado. Mas após atacar Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira foi detido e agredido por populares que estavam presenciando ali o ataque. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia da Polícia Federal de Juiz de Fora, onde confessou o crime e disse que agiu por motivações religiosas e também de cunho político. Adélio, que já tinha passagem por lesão corporal na polícia, também afirmou que agiu sozinho, sem ajuda de partido político ou empresa. Mas a polícia está investigando a participação ainda de outras pessoas no ataque ao candidato.
Adélio, que é formado em pedagogia e não é filiado a nenhum partido, apesar de já ter feito parte do PSOL, entre 2007 e 2014, disse que o ataque contra o presidenciável foi a mando de Deus. No depoimento considerado pelos policiais federais como de uma pessoa conturbada, Adélio se declarou de esquerda e classificou Bolsonaro como um político de ultradireita. O agressor disse que políticos se apropriaram de alguns de seus projetos e que tentou processá-los, mas sem sucesso. Nos depoimentos à Polícia Federal, Adélio Bispo disse ainda que acreditava que, depois do atentado, seria fuzilado pela polícia e que não sairia vivo.
Adélio Bispo de Oliveira está sendo defendido por 4 advogados: Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, Pedro Augusto de Lima Felipe Poça, Fernando Costa Oliveira Magalhães e Marcelo Manuel da Costa. Durante o final de semana, chegaram a circular nas redes sociais algumas suspeitas contra esses advogados que indagavam quem estaria por trás da contratação deles. Segundo o Zanoni Júnior, que também trabalhou nos casos do goleiro Bruno e da missionária americana Dorothy Steng, disse que ele foi contratado por um homem de Montes Claros, que seria da mesma igreja de Adélio. O advogado não quis revelar o nome dessa pessoa e acrescentou que todos os 4 advogados que estão trabalhando na defesa de Adélio foram pagos para os primeiros dias da defesa, mas ele não chegou a revelar o valor.
Outro advogado de Adélio, Fernando Magalhães, que também atuou no caso Bruno, disse que o trabalho dos defensores de Adélio não tem relação alguma com partidos políticos ou nomes públicos conhecidos. Magalhães também não quis revelar a identidade de quem o pagou e quanto foi pago.
A Ordem dos Advogados do Brasil, de Barbacena, na Zona da Mata de Minas Gerais, divulgou uma nota de repúdio sobre essas suspeitas e afirmou que a tentativa de macular a honra e a dignidade dos profissionais, além de configurar crime, é também um ataque à democracia e à própria OAB. E acrescentou que todos têm direito ao devido processo legal, com garantia de ampla defesa por meio de um advogado.
Adélio Bispo foi transferido para o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele ficará isolado em uma ala destinada a réus colaboradores e presos protegidos pela justiça ou com risco à integridade física. Ele foi indiciado pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político com base no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Por essa acusação, ele pode ser condenado a uma pena de até 20 anos de prisão.
Os outros candidatos à presidência da República repudiaram o fato e lembraram de outros casos de violência política no Brasil que têm acontecido nos últimos tempos, como o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, que está completando hoje 180 dias sem ser solucionado, e também lembraram do atentado a tiros contra a caravana do ex-presidente Lula que aconteceu no sul do país. Os candidatos chegaram a cancelar alguns compromissos de agenda e também reforçaram a sua segurança.
Veículos de imprensa internacionais também noticiaram a facada recebida pelo candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro. O Le Monde destacou que o Brasil está em estado de choque e avaliou que os danos políticos dos ataques são incalculáveis. Abre aspas. O incidente poderia radicalizar ainda mais os militantes de extrema direita, que fizeram da esquerda seu pior inimigo, e reforçar ainda mais as tensões em um país abalado pela crise e em frangalhos depois da polêmica destituição da presidente Dilma Rousseff, afirmou o jornal.
Já o jornal português Público ressaltou que Fernando Haddad, do PT, classificou o incidente como uma vergonha. O britânico The Guardian, por sua vez, também deu destaque ao ataque. O texto do jornal afirmou que em uma campanha eleitoral especialmente imprevisível, Bolsonaro polarizou a opinião com comentários homofóbicos, pedidos de leis mais brandas sobre o porte de armas, ataques à esquerda e elogios à ditadura militar brasileira.
O jornal argentino Clarim dedicou sua manchete ao caso, ressaltando que o candidato de direita aparece como o mais bem colocado na mais recente pesquisa eleitoral. O New York Times e o jornal Washington Post, a versão espanhola do El País e o italiano Corriere della Sera também destacaram o ocorrido.
10 horas mais 24 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3. Um bom dia para você.
Um bom dia e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.